título da pregação é Selados e Garantidos. Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 14. Na pregação passada, eu tinha a pretensão de pregar do versículo 7 ao 14, mas cheguei no 10 e parei, porque já tinha completado o tempo razoável de uma pregação, e eu não queria exagerar no tempo, e nem colocar coisa demais na cabeça de vocês, e perder o efeito do que havia sido dito até o momento. Então, achei mais producente parar ali e dividir a mensagem em duas. Na realidade, é a terceira mensagem do versículo 1 até o versículo 14. Então, hoje nós vamos tomar o texto de 11 ao 14, que lê assim: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo havia falado do prazer do Pai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Terminamos a pregação passada enfatizando este aspecto. Agora Paulo se volta novamente para os eleitos e repete alguns conceitos que ele tinha falado nos versículos 4 e 5, falando da eleição, falando da predestinação, que eu já expliquei, não preciso mais repetir. Então, nos versículos 11 e 12, ele diz: no qual, ou seja, em Cristo, fomos também feitos herança. Em Cristo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus e, portanto, herdeiros de Deus. Naturalmente, os filhos são herdeiros do Pai. E assim acontece com cada um que se converte a Cristo. Um dos grandes erros do chamado grande cristianismo é pensar que todos são filhos de Deus, a ponto de ter sido criado um provérbio popular, que se diz, mas somos todos filhos de Deus. É um costume de dizer, achando que de fato é. Peraí, um minutinho, eu também sou filho de Deus. Como se dissesse, eu também sou um ser humano. Eu também mereço tal consideração, ou tal certa situação lá. Eu também posso me defender, argumentar, eu sou filho de Deus. Eu sou ser humano. Confundindo, então, a ideia de que todo ser humano é filho de Deus. Não é. É importante entender isto. Muito importante. Todo ser humano é uma criatura de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou um mosquito. Então, nesse aspecto, o ser humano não está muito diferente de um mosquito, que é criatura de Deus. Mas, claro, que há um aspecto em que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso o mosquito não fez, não foi. Então, o ser humano é uma criatura de Deus, sim, acima dos animais, acima dos vegetais, porque guarda a imagem e semelhança de Deus. Mas, daí para se afirmar que todo ser humano é filho de Deus, no sentido de ter dentro de si algo da natureza divina de Deus, não é assim. Eu quero ler Gálatas, capítulo 4, versículos de 3 a 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Fica claro que há uma transformação, há uma mudança de condição daqueles que são resgatados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Passam a ser filhos. E uma vez filhos, agora, filhos adotivos, herdeiros. Romanos capítulo 8, versículo 17, ainda dentro do mesmo tema. Quero ler o 16 e o 17. O próprio Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e com Ele, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu não vou ler antes disto, mas explica claramente que essa é uma condição de quem mortificou os feitos do corpo, de quem passou a ser guiado pelo Espírito de Deus, aquele que passou por um processo de conversão, mostrando claramente que a situação de filho não nasceu com o cidadão. Não nasceu. Passou a existir após um compromisso com Cristo. É muito fácil mostrar isso biblicamente. Então, isso aqui é teologia. Teologia básica, mas infelizmente muito pouco conhecida entre muitos que se consideram cristãos. Fica a pergunta para cada um responder para si. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Por quê? Em que base você diz que é? Examine isto. A Bíblia autoriza você, pela maneira como você se relaciona com Cristo e você sabe qual é, a dizer isto? Muito bem. Então, voltando a Efésios capítulo 1, ele diz, no qual fomos também feitos herança, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Acho que um dos maiores erros da humanidade sem Cristo, uma das características mais prejudiciais à raça humana, é não entender a necessidade da soberania de Deus. É impressionante isto. Falam na palavra Deus, falam no nome dele o tempo todo, no conceito de Deus, mas não param um pouco para pensar que Deus é absoluta e totalmente soberano. Os homens não se conformam, vamos de uma maneira geral, que exista um Deus no céu, até aí muitos creem, acreditam, há um Deus no céu, sim, mas esse Deus manda, esse Deus determina. Eu quero ler 4 ou 5 passagens que, por si só, pregam isto. Salmo 115, versículo 3. Se você gosta de grifar sua Bíblia e se empolga com a soberania de Deus, aí está uma boa oportunidade. Veja só o que a Bíblia diz. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele faz exatamente o que ele quer. É interessante que esta expressão aqui, faz tudo o que quer, ela é pejorativa para um ser humano, já notou? Rapaz, fulano é de lascar. Ele só faz do jeito que ele quer. Não tem condição desta pessoa admitir que esteja errada. E de ouvir um conselho, ouvir orientação, só faz do jeito que ele quer. Aí vem a Bíblia e diz que Deus só faz do jeito que ele quer. E quer que a gente elogie. Mas é claro que não é nem elogiar, é simplesmente apontar o fato. E dizer, graças a Deus que ele faz do jeito que ele quer. Porque do contrário ele não seria Deus. Além do mais, Quando se diz que alguém só faz o que ele quer, é uma crítica porque aquele alguém é pecador. Então, nesse querer de alguém que é pecador, vem desejos errados, conclusões erradas, avaliações erradas, vem coisas tortas. E a pessoa, então, não se mostra sábia ao ponto de ouvir outros conselhos, outras sugestões, e é um tolo, ou uma tola, que só faz o que quer, sem admitir que tem defeitos naquele querer. Quanto ao nosso Deus, ao Deus Criador, não tem defeito nenhum. É um Deus santo, é um Deus reto, é um Deus todo-poderoso. Então é claro que Ele só faz o que Ele quer. Mas os seres humanos estranham. Agora é interessante. Geralmente um certo ser humano, ele quer fazer o que deseja, mas se irrita quando vê a Bíblia dizendo que Deus faz o que Ele quer. E acha que Deus é muito exigente, que Ele não é muito justo, isso, e estranha, não gosta, reage. Quando a Bíblia diz que Deus é absolutamente soberano e faz exatamente o que Ele quer. Mas aquele mísero pecador, aquela formiga, quer fazer o que ela quer. E se zanga quando não deixam que ela faça o que ela quer. Então, quem não pode fazer o que é um pecador, se zanga com quem tem que fazer o que quer e faz parte da natureza dele, Criador, fazer o que quer. E aí a pessoa não gosta e reclama e critica. Haja incoerência nesta raça humana perdida e condenada sem Cristo. Daniel 4:35. Eu sabia que ia ter que me controlar para não pregar aqui em cima dessas quatro passagens ou cinco, porque me empolga o tema da soberania de Deus e me irrita a dificuldade, a torpeza, a dureza dos homens em reconhecerem não só a soberania em si, mas a necessidade de Deus ser soberano. Como é que se dirige um avião sem um piloto? Como é que se dirige um universo sem um Deus? Vidas sem um Deus Criador? Fere até a lógica. Daniel 4:35 diz: todos os moradores da terra são, por ele, Deus, reputados em pouca coisa, né? Não? O que tem na sua Bíblia aí? Nada! Pouca coisa não, senhor. Nada! Perto, pouca coisa ainda é muito perto do nada. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Agora é meio pesado, né? Você ouvir dizer que é nada. Porque se você é morador da terra, já está incluído, viu? E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há, não existe. Isaías 40, de 12 a 15. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Falando de Deus. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Essa é a majestade de Deus. Passe a sua página. Um pouco, Isaías 46, versículos 9 e 10, diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade. É claro. E essas são apenas algumas passagens. Então, o primeiro passo para quem pensa em se relacionar corretamente com Deus é compreender que Ele manda, Ele determina, Ele impõe as condições de relacionamento. Agora, duas coisas. Em vez de achá-lo um ditador, por ser assim, entenda, como eu já tenho colocado, que tem de ser assim pelo próprio fato de que Ele é Deus. O ditador é alguém que usurpa um poder que ele não tem. É alguém que explora uma situação de autoridade. Então é absolutamente ofensivo o pensamento de que Deus é um ditador. Ele não é um ditador no sentido que usamos a palavra. Porque quando usamos a palavra, que alguém usurpou, ou traiu um povo, ele se apossou indevidamente de um poder. Ou pegou um certo poder legitimamente e estendeu muito, usando todo tipo de malícias. Esse é um ditador. Mas não cabe absolutamente esta ideia com Deus. Mas ele não dita. Dita. Ele não manda. Manda. Mas só que ele o faz com toda a propriedade. Ele o faz com todo o direito. Isso não o torna absolutamente um ditador. Porque a palavra carrega esse sentido muito negativo, isso o torna um Deus totalmente soberano, que faz o que ele quer. Isso é fato. Agora, outra coisa que eu quero que você considere é que essas condições aqui que ele impõe a você, no seu trato com ele, condições essas que estão cheias de amor. Também quando se fala em ditador, se pensa em algo, alguém malvado, alguém perverso, alguém doentiamente arrogante, egocêntrico, adorador de si mesmo. Deus é cheio de amor, de misericórdia, de compaixão. Claro que ele ama a si mesmo, mas de uma maneira também própria, legítima, absolutamente santa e correta. Então pense nisso. Nós temos a tendência de associar a ideia de muito poder com malícia, com corrupção, com assassinatos, com traições, com mentiras. Muito poder nesta terra se consegue assim, com o que não presta. Então, quando o homem vê que Deus tem muito poder, reage. E tem muita autoridade, faz o que ele quer, e ele determina a maneira como ele deseja que as pessoas se relacionem com ele, aí as pessoas reagem. Não, esse Deus é muito prepotente, esse Deus é muito arrogante, e confundem tudo. Então, procure, então, associar, quando pensar em poder de Deus, associe com amor, associe com misericórdia, associe com compaixão, sim, associe também com justiça, associe também com ira contra o pecado, sim, mas tudo paralelamente, não de maneira de excluir, mas incluindo amor, compaixão, misericórdia. Aí fica menos estranho, aliás, menos estranho não, fica muito gostoso quebrar esse paradigma aí de muito poder concentrado em alguém, algo perigoso, porque quem chegou lá é alguém perigoso, mas quando vê que com Deus é o contrário, fica gostoso. Opa, eu quero estar debaixo de alguém que tem muito poder, que faz do jeito que ele quer e me ama. E tem compaixão de mim. E tem misericórdia de mim. Eu quero alguém assim. Acho bom você querer também. Cada vez mais o que já é crente, o que não é, passar a ter. Então vamos voltar. Aquele que faz tudo segundo a sua vontade, o nosso Deus, então, deseja que um grupo de pessoas seja para louvor da sua glória. Estamos voltando a Efésios capítulo 1. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quem é o grupo que Deus quer, de acordo com a sua soberana vontade, que seja para louvor da glória dele? Que grupo é esse? Os que esperam em Cristo. Paulo explica. No final do 12 ele explica. Nós quem, Paulo? Nós os que, de antemão, esperamos em Cristo. Que, aliás, é uma definição interessante de um crente. Eu gosto muito de procurar definições diferentes de crente. O que é um crente? E eu gosto de mexer com vocês quanto a isto aí, mexer muito com os batizandos, vendo várias qualificações, ou várias maneiras de descrever um crente. Aqui está mais uma para a sua coleção bíblica. Não estou inventando essas maneiras. O que é um crente? É aquele que espera em Cristo. Uma boa definição. Agora, um esperar forte. Um esperar pesado. Não é aquele esperar, ah, eu fiz uma boa prova e eu espero que dessa vez eu passe. Não. O esperar do crente é um esperar forte. Um esperar no sentido de ter certeza, de estar só aguardando aquilo que ele sabe que vai chegar. Que não deixa de ser uma espera, mas é uma espera baseada na convicção de que vem. Não é uma espera arriscando, o que é bastante diferente. Então, se você for se definir como crente, como alguém que espera em Cristo, é bom explicar um pouco o que é esse espera. Na realidade, irmãos, pensando bem, a nossa existência mal começou. Quantos anos você tem de vida? 30, 40, 50, 60, 18? É um pingo. Isso não vale nada, você é uma criança. Se tivesse alguém de 90 anos aqui no nosso meio, eu diria a mesma coisa, você é uma criança. Porque 90 anos não é nada frente à eternidade, frente a uma existência sem fim. Então a gente acha que está ficando velho, gostamos de dizer, ih, acho que estou ficando velho e tal. Ih, hoje eu falo em 10 anos como antigamente eu falava em 2. Está acelerando, estou ficando velho e tal. Não, nós somos extremamente novos. A nossa existência mal começou. E o importante da nossa existência ainda vai acontecer. O quente, o forte, o gostoso da nossa existência ainda está por acontecer. O que é? É nós vivermos ao lado de Cristo. Esse aqui é o alvo final. Então nós estamos num processo aqui, aguardando o alvo final. Nós vivemos aqui na Terra, considere a sua vida aqui como numa sala de espera. Estamos esperando, isso é uma sala de espera. Porque estamos aguardando que Cristo faça conosco as coisas maravilhosas que Ele prometeu. Falta muita coisa que Ele me prometeu e ainda não fez. Ih, não fez ainda? Não, calma, eu estou aguardando. Porque eu sei que Ele vai fazer, não chegou o tempo ainda, mas Ele vai fazer. Então, é um processo de aguardar, de esperar. Se o crente entender bem isso, ele vai conseguir enfrentar crises de uma maneira muito melhor. Muito melhor. Ah, isso aqui vai passar. Isso aqui vai acabar um dia, breve. Então, não é uma forma inconsequente, não é uma forma irresponsável, mas é uma forma... Ao contrário, é uma forma sábia de pensar. Claro, vai lutar contra as dificuldades, vai trabalhar por Cristo, vai nadar contra as correntezas desta vida. Tudo bem, não é relaxar e ficar numa praia esperando Cristo cumprir as coisas. Não, mas ao mesmo tempo em que trabalha, em que enfrenta as crises, em que faz o que entende que Cristo quer que faça, ao mesmo tempo, lá dentro do coração, pensa, mas é provisório. Mas passa já já. Um pai não chega para um filho e diz, meu filho, vai passar, calma. Essa dor aqui vai passar. E passa. Então é uma maneira de consolar, pois Deus nos consola assim. Agora, o curioso é que eu não estou dizendo nenhuma novidade, qualquer criança sabe disto que eu estou dizendo, que a vida aqui é provisória, que vem a vida eterna ao lado de Cristo e tal, e tal. O problema é que nós vivemos como se não soubéssemos. Este é o problema. Porque todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo aqui não se sentiu suprido de alguma informação adicional que eu dei. Não. Mas se é assim, se você sabe que vive num compasso de espera, que você está numa antessala de uma vida ao lado de Cristo eterna, por que que você dá tanta força, tanta energia para o viver nesta sala de espera. Por quê? Por que você se angustia tanto com as coisas daqui, se você sabe que as coisas daqui são passageiras? E você considera as coisas daqui com tanta seriedade, mas uma seriedade agora no mau sentido, no sentido de dizer com tanta cobiça, muitas vezes, de um agarrado tão forte nas coisas daqui, como se elas fossem definitivas. Por quê? Incoerência nossa, dos salvos em Cristo. Nossa incoerência. Então, muitas vezes, é mais ou menos da boca para fora. Mas o nosso coração está muito pouquinho tomado por esta ideia. Está longe de estar encharcado com a noção prática, real, de que está aqui no antessala e vivendo como se estivesse no antessala. Mas muitos só pensam nisso na hora da pregação. Acha bonita a pregação. Gostei daquele negócio de antessala. Gostou? Gostei. Bacana. De seguinte, está vivendo agarrado aqui, se angustiando e trabalhando, deixando saúde piorar e tudo piorar, e o tempo passando, e família em segundo plano, e tudo, como diria um amigo meu, destrambelhado. Não sei nem se essa palavra existe no dicionário, mas ela é tão feia que todo mundo entende. Destrambelhado, tudo desorganizado, tudo errado. Por quê? Porque o coração não está tomado da verdade, do fato que você diz que sabe, eu não duvido, porque é uma teologia elementar e você sabe mesmo, mas não considera. E Cristo gostava de perguntar, por que vocês dizem que sabe disso e não agem de acordo com isso aí? Por quê, hein? Por que vocês me chamam senhor, e não fazem o que eu mando? Por quê, hein? Pois pense nisto. Você é um esperador profissional. Não esqueça disto. Sua missão é esperar. Enquanto espera, dê o durinho, que faz parte também. Seja como for, Deus espera que esse grupo, os que esperam em Cristo, sejam para louvor da sua glória. Bonito isto aqui. No versículo 12, a primeira parte. Quando você vê alguma passagem que fale da glória de Deus, pare. E considere e pense. Ainda mais quando a passagem relaciona alguma coisa sua, do seu viver, com a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Bom, eu não sou céu. E o firmamento, logo da sua mão, eu não sou firmamento. Tudo bem, mas ainda é bonito se ver algo assim. O que eu estou dizendo aqui é quando você vê alguma coisa da glória de Deus, que tem uma associação com a sua vida. E esta passagem tem, fortemente. Observe que Paulo não disse que Deus deseja que os crentes sirvam para louvor da glória de Deus. Notaram? Aqui também não diz que Deus deseja que os crentes trabalhem para louvor da glória de Deus. Não diz que Deus deseja que os crentes cantem para louvor da glória de Deus. Qual é o verbo aqui, hein? Ser. É muito importante isto, ser para a glória de Deus. Cada crente em Jesus Cristo deve ter como alvo principal da própria existência, ser um motivo de louvor para a glória de Deus. Você deve ser um louvor vivo da glória de Deus, um motivo vivo para que alguém veja você e dê glória a Deus. Você deve viver. Não é só trabalhar, servir, cantar, comer, se alimentar e tal. É tudo. O verbo é o verbo ser, para a glória de Deus. É muito importante isto aqui. Agora, é claro que o mundo, ouvindo isto, vai achar uma coisa muito sem graça, insossa. Como é? Coisa mais importante para a minha vida, o maior objetivo da minha existência é eu ser para louvor da glória de Deus. E cadê meu patrimônio? Cadê minhas coisas aqui? Cadê minha família? Cadê as coisas pelas quais eu morro de trabalhar? Profissão, dinheiro, as coisas que eu luto, bens, muito sem graça. mas é muito aos olhos do mundo, você ser para a glória de Deus. Muitos pensam que vão chegar lá. Muito comum você ouvir essa expressão, ainda vou chegar lá. Amigo, lá onde? E eu sei lá, que lá é esse? Não tem meta. Não tem meta. Eu soube que um dos homens mais ricos daqui do Nordeste já é super milionário, bilionário, e é bilionário literalmente falando, já tem mais de 1 bilhão de patrimônio, está agora com um negócio completamente novo, novo, um ramo enorme, gigantesco, novo, há um monte de coisas que o grupo já tem. Está entre 70 e 80 anos de idade, o líder do grupo, quer chegar aonde? Tem 1 bilhão de patrimônio, tem 2 bilhões, então tem 2, você quer 4, quem quer 4, quem tem 4 quer 8 bilhões. Uma vez perguntaram a um bilionário americano, qual é o alvo da sua fortuna, meu amigo? Você é um dos homens mais ricos do mundo. Qual é o objetivo mesmo ser esse, o próximo dólar? Aí vem um crente e diz assim, não, eu existo para ser o louvor da glória de Deus. Aí a conversa fica totalmente sem padrão aqui. Sim, mas quantos filhos você quer ter? O tanto que Deus queira para a glória dele. E você vai casar ou não? Se Deus quiser que eu case, ele me manda uma esposa, um marido, mas eu quero ser da glória dele. Agora, o que não vai dizer assim, sim, e o exame, o concurso? Não estou estudando nada, porque se Deus quiser, eu passo para a glória dele. Minutinho. Deus nos deu inteligência e racionalidade exatamente para não seguir por um caminho irracional deste. Mas desejar passar naquele concurso como a coisa mais importante da sua vida, o grande objetivo da sua vida, não, aí entra. Não, eu estudei, fiz o que pude e vou passar ou não, se for para a glória de Deus. Agora, será que é só o mundo que vê assim? Uma coisa insossa e sem graça, explicar a própria vida em termos de ser um louvor para a glória de Deus? Será que você próprio, meu irmão, minha irmã, não acha isso, honestamente, não acha isso meio sem graça? Quer dizer que é isso, é, pastor? Minha vida é para ser louvor da glória de Deus. É. Só. Porque daí vem tudo mais, claro. Se você achar assim, que pena. Procure ler mais, estudar mais, tentar compreender mais as coisas do alto, porque você está no beabá. No beabá. Até mesmo em termos de ministério, gente, está incluído em ministério. Ah, o meu grande objetivo é que a Luz do Mundo venha a ter 2.000 membros. Não, não é meu grande objetivo. E tem uns que marcam até o tempo. É ter 2.000 membros daqui a 3 anos, porque eu fiz um estudo, um gráfico, que tem se convertido tantos por mês, tem entrado tantos assim, e assado, aí projetos, umas fórmulas aí. Minutinho. Não é assim, não. Não é assim, não. Ah, o objetivo da minha vida é ser missionário na África. Não, está errado. O objetivo da minha vida é ser o melhor marido do mundo. Não, está errado. O objetivo na sua vida é você ser um louvor vivo para a glória de Deus. Agora, se você sendo o melhor marido do mundo, isso vai servir de louvor para a glória de Deus, seja, e no caso, é. Se você for para a África, for missionário, servir para a glória de Deus, vá. Mas se não for, não vá. Então, se a Luz do Mundo vier a ter 2.000 membros para a glória de Deus, que venha. Mas se tiver 35 membros daqui a 5 anos, que seja. Eu não estou preocupado com números e nem mesmo com programações e alvos em si, em primeiro lugar. Então nós marcamos o grande alvo de servirmos de louvor para a glória de Deus. Quanto ao que Deus vai fazer para que este alvo seja cumprido na vida da igreja e na vida de cada um de nós, é outra história. Enquanto isso, é claro, vamos tocando a vida, vamos tentando obedecer a Deus, vamos confessando os nossos pecados a Deus e aos irmãos que ofendemos, e vamos tocando a vida, lutando contra a maré da nossa carne. Uma coisa não anula a outra. mas o objetivo é você ser um louvor da glória de Deus. Não há motivo mais nobre para que alguém viva. 13, 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade... Bom, se você gosta de grifar, lá vai. Uma ideia boa aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes, grifa ouvistes, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, grifa crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, grifa os selados. Porque nós vemos aqui uma sequência espetacular. O que aconteceu com os Efésios, os destinatários da carta de Paulo? Eles ouviram. Ouviram o quê? A palavra verdadeira, o evangelho da vossa salvação. Salvação vem pelo ouvir o evangelho. Ouviram. Creram no evangelho da salvação. E foram selados com o Espírito Santo da promessa. Observem que a sequência começa com o ouvir. Dos muitos que ouvem, muitos, alguns poucos, creem de uma maneira salvífica. E os que creem são selados com o Espírito Santo. Duas figuras Paulo usa para o Espírito Santo aqui. Isso é muito interessante. Primeira figura, qual é? Selo. Penhor é o segundo. Está aqui. Fostes selados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um selo, claro. A gente sela com o quê? Com o selo. Então, se selou com o Espírito Santo é comparado a um selo. Antigamente, o rei fazia uma carta para alguém, ou mandava um decreto dele, e eles colocavam, então, uma cera quente em cima do documento, fechavam o documento, botavam uma cera quente em cima, e depois uma chancela, que era uma espécie de um carimbo, algo assim, em que ali vinha as armas do rei, o símbolo daquele rei, selado ali. Dois motivos aquele selo tinha. Primeiro, a autenticidade. E isso aqui são as armas reais. Este documento vem do rei mesmo. É autêntico. E segundo, proteção dessa autenticidade. Se chegar uma carta que o rei mandou para alguém e chega lá aberta, opa, alguém abriu uma autêntica carta do rei. E alguém abriu de uma maneira errada, porque não foi o destinatário. E dependendo do rei, muito provavelmente, imagine o que ia acontecer com quem fez isso, perder a cabeça. Porque violou algo que o propósito era ser inviolável. Por isso que ele chancelou lá com o seu carimbo, seu selo. Ter o Espírito Santo é ser autenticado como filho da promessa. É ser legitimado. O Espírito Santo vem habitar em quem se converte a Cristo como um selo, dizendo assim, esse aqui é meu. Esse tem minha marca. Esse tem meu brasão real. É um selo que Deus manda, o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é estar protegido contra qualquer um que queira violar esta condição. Além da autenticidade do selo em nós, ele nos protege. Se alguém abrir, vai se entender com o rei. Se alguém abrir um documento selado. Só que no caso é impossível abrir, no sentido aqui de violar e de abrir o que Deus não quer que abra. Mas é importante ter este aspecto. Você foi selado com as armas de Cristo. Segundo, então, segunda figura por Espírito Santo, penhor, que é totalmente diferente. É uma segunda metáfora mesmo. Às vezes usam uma parecida com a outra para complementar, mas aqui não. Aqui é outra metáfora completamente diferente. Penhor. No original, no grego, é o sentido que nós temos hoje de sinal. É a mesma coisa. É um sinal para um negócio. Eu quero comprar um carro. Quanto é o sinal, meu amigo? É 15%. Está aqui o sinal. É uma garantia de que eu quero, de fato, comprar aquele carro e que vamos fazer o contrato, vamos preparar tudo e depois a gente termina de realizar o negócio. Eu estou garantindo que o compromisso vai ser honrado. Este é o sinal. Pois bem, o Espírito Santo enviado para nós, ele é uma garantia. Garantia de quê? Da nossa herança. Que nós somos herdeiros de Deus e que estamos salvos em Cristo. Essa doutrina falta para muitos que consideram a salvação como algo que o crente pode ganhar e pode perder. Pode ganhar e pode perder. Se pecar muito, perde. Mas se arrepender e confessar a Deus, ganha. Perde e ganha. Essa noção de selo e penhor desaparece completamente da teologia errada de quem pensa assim. Há milhões que pensam assim. Cuidado, porque você pode cair da graça. Você pode perder sua salvação. Onde é que fica? Que selo é este? Que qualquer um pode abrir? Que garantia é esta? É sério. Gálatas 3:29, última passagem que eu vou ler. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Foi prometido. Promessa de compra e venda. Só que no caso aqui não tem venda. É promessa de compra. Deus fez conosco uma promessa de compra. Fez ao mundo inteiro a promessa de compra a cada um que aceita Cristo como seu Salvador. O sangue de Cristo comprou aquela pessoa. Comprou. E Deus garante. Garante que essa salvação há de se completar. Não está completa no sentido de que não recebemos ainda tudo que vamos receber. Está completa no sentido de que alguém não vai ser mais salvo do que já é. A salvação já está completa no sentido de realizada ao ponto de nós sermos o Filho de Deus. Como um bebezinho que nasce, ele é um ser humano completo. Para a idade dele e para o estágio da vida dele. Mas ainda falta muito para ele se tornar um adulto. Então há um sentido em que a salvação está completa e há um sentido em que a salvação não está completa. E o que nós estamos examinando aqui, essa noção de penhor, de garantia, joga luz sobre o fato de que ainda não está completa. Cristo comprou você, crente, com o sangue dele e garante que essa salvação que ele prometeu e esta herança ele vai dar. Mas, senhor, está ruim aqui. Tá... É isto. Salvação que tens para mim é isto. Eu fico todo tempo enchendo aí minha boca, que sou filho de Deus e tal. E o pessoal está me gozando muito, está fazendo graça de mim, que eu entro em cada situação, cada tristeza, cada dificuldade. Senhor, que herança, hein? Calma. Eu não lhe comprei ainda todo, no sentido de ainda falta eu terminar a obra que eu vou fazer em você. Você já está salvo, a obra salvífica já foi 100% feita, Cristo disse, está consumado, fim. Mas a herança, tomar posse desta herança que Cristo comprou ali, não está consumada, é óbvio. Porque se não fosse óbvio, esse céu aqui estava muito fraco. Você concorda? Muito fraco, eu acho. Eu não me satisfaço com esse céu aqui. Isso aqui foi o céu? Não. Está fraco. Ora, se está fraco, então não está completo. Não. E Deus diz, vocês estão com sinal morando em vocês. Eu não vou complementar isto. Mas interessante é que o sinal de um negócio só tem sentido até o dia que foi efetivado o negócio. 15%. Tá bom, sinal. No dia dos 85, está aqui o cheque, está aqui os 85. Acabou, o sinal não tem mais sentido. A garantia do Espírito Santo terá validade até, como garantia, terá validade somente até o dia que nós formos, de fato, resgatados de maneira plena, quando estaremos para sempre com o Senhor. E Cristo vai dizer, eu não disse, Deus vai dizer, eu não falei que vocês estavam 100% comprados com o sangue do meu Filho, vocês não estavam vivendo curtindo, usufruindo na posse da herança. Vocês tinham apenas um adiantamento dos benefícios que esperam vocês aqui. Vocês tinham apenas um sinal que eu mandei, que era o meu Espírito habitando em vocês. Agora, sim, se complementou. E agora vocês vão entrar na posse total desta herança. É uma maravilha isso. irmãos, e deve ter um efeito sobre nós. Eu tenho dito muitas vezes, se a teologia não tiver um efeito prático, eu não sei nem para que teologia. Por outro lado, tendo o efeito prático, estude teologia. E não se assuste com, estude teologia. Não, você lendo um bom livro cristão, você ouvindo uma pregação solidamente baseada nas escrituras, você está ouvindo, está aprendendo teologia. Mas, sem teologia, você vai ter uma vida cristã muito fraca. Porque você não sabe dessas coisas. Crente, salvo, porque exerceu fé em Cristo, ótimo, tudo bem. Mas não sabe disto e acha estranho viver aqui com tanto sofrimento. Aí vem um falso mestre desse aí e diz, deseja isso, deseja que Deus vai lhe dar tudo, porque você não tem fé. Aí mistura tudo e pega os incautos, pega os que são fracos de teologia, os que não têm ensino. Por isso é que eles abrem a Bíblia e repetem igual o papagaio, as passagens que estão escritas, repete as palavras, conta historinha aqui, uma historinha lá, grita aqui, grita acolá, recebe 500 mil aqui, 10 centavos acolá, e vai juntando, vai misturando tudo, e Bíblia mesmo, teologia, doutrina, leite sólido, não tem, e nem pode ter. Como a igreja romana, tanto tempo segurou, até vir a reforma, e, com Lutero, com Calvino e os reformadores, e liberdade no aspecto de que nós vamos entender a Bíblia por nós mesmos. Nós vamos ler a Bíblia na nossa língua, nem em latim, que ninguém entende latim. Ninguém entende grego. Nós vamos estudar, a língua é em inglês, é em alemão. E muita gente morreu simplesmente porque quis traduzir a Bíblia para a língua da própria pátria. Gente, foi queimado por isto. Porque não pode. Porque eles vão descobrir. Vão descobrir, eles vão aprender doutrina, teologia, e vão saber que não é o que nós estamos ditando e dizendo. Então, esse segredo, que é não sei nem se é um segredo, parece até que é, porque tanta pouca gente aplica, é fundamental, estude. Agora, eu confesso que eu digo isso para vocês com uma esperança muito pequena, que vocês vão fazer o que eu estou dizendo aqui. Sabe por quê? Porque vocês não têm tempo. Vocês são escravos do tempo, do trabalho, do engarrafamento, do salário e de tantas coisas. Até mesmo, num certo sentido, às vezes, da família, de coisas, escravos, mesmo crentes, mas que se deixam escravizar por isto. E não tem tempo para aprender as coisas de Deus. E não precisa ser inteligente, nem gênio, nem ser pastor, nem ser isso, nem ser aquilo, nem estudar grego, estudar hebraico, não. Lá na livraria qualquer, está cheia, cuidado, porque está cheia de coisa ruim também, mas está cheia de livros bons, alguns simples, que podem ser compreendidos com facilidade e com teologia, com ensino saudável, para você aprender. Nunca deixe de estar lendo um bom livro cristão, porque sem teologia você vai ser um crente fraco, esquisito, doentio, estranho, que eu não sei se vai ser uma glória de Deus ambulante, como nós deveríamos ser, não. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos sempre para louvor da glória dele, sendo este o nosso grande, grande objetivo. Tudo mais deve ser secundário. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la em nossas vidas e salva pessoas sem Cristo que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem de outra forma. Que o Teu Espírito Santo se compadeça e salve pessoas para que aprendam a Tua palavra, aceitem Cristo como Salvador e se tornem, então, herdeiros Teus, co-herdeiros com Cristo. Em nome dEle Te pedimos e Te agradecemos, incluindo neste agradecimento o selo e o penhor do Teu Espírito, que Tu mandaste para nós. Amém.